muito importante que cada empreendedor que queira captar para projeto organize desde já um diálogo com os profissionais que você quer trabalhar.
Sim.
No mínimo, você tem que pensar em 3 possibilidades de perfis para estar na sua equipe. Um perfil de comunicação. Gente, tudo hoje é comunicação.
Não tem para onde correr, né?
Você tem que ter uma comunicação institucional do seu trabalho. Você tem que ter uma comunicação institucional do projeto que você está implementando. Então, um profissional fundamental é assessor de comunicação. O outro é um especialista na área do projeto que você está escrevendo. Então, se você é um produtor cultural, você é o proponente, mas você quer fazer um projeto de um filme, você tem que ter um especialista da área do audiovisual na sua equipe. Então, vamos colocar aqui 3. A pessoa que é proponente, que não é um cargo, mas é, vamos dizer que ele seja o produtor daquele projeto, um coordenador geral, um assessor de comunicação e um especialista daquela área, seja artesanato, seja audiovisual. Então, isso você já consegue começar a pensar quais são os profissionais que eu preciso conversar.
Beleza, eu vou segura esse ponto aí que nós vamos rapidinho para o intervalo comercial e na sequência a gente vai falar mais sobre captação de recursos, tudo o que você precisa saber para não perder uma boa oportunidade. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no nosso programa Fora da Caixa de hoje, falando para você, empreendedora, empreendedora, que quer captar recursos e que quer saber como você faz isso. A Sayonara Bezerra, ela é uma empreendedora do Escritório de Projetos Esmeralda, especialista nesse assunto, porque é gestora sociocultural, parecerista em editais culturais e assessora de lideranças e grupos. Está aqui com a gente para falar sobre captação de recursos, oportunidades, organização e propósito. Já falamos então desse tripé, né? Arrumar a casa, ter uma equipe base, básica, o proponente, alguém da área de comunicação que vai cuidar de toda essa questão da comunicação do projeto, e tem que ter alguém da área técnica, né? Do que o projeto se propõe. Agora, uma coisa que é muito comum, Sayonara, nem tanto às vezes, nem ter a oportunidade. A oportunidade às vezes chega, a gente está tendo a oferta de editais, as oportunidades aparecem. Mas o que acontece é que do lado de cá, do proponente, às vezes tem um desafio de reconhecer se encaixa ou não naquele lugar. Então, parece que precisa ter essa clareza dessa ideia, né? Da ideia central daquele edital para captar. Então, esse é um desafio que os empresários, empreendedores ou proponentes atravessam, reconhecer onde se encaixar.
Bom, eu acredito que antes mesmo de entender onde se encaixar, é preciso escolher um ecossistema de aprendizagem.
Que seria? Porque, trocando em miúdos.
Escolher onde você quer aprender sobre isso. Tá. Hoje, atualmente, principalmente com as políticas públicas que estão acontecendo aí, a gente tem muitas escolas de projetos. Por exemplo, existe a Escola Nacional Solano Trindade. Lá, a gente tem vários cursos gratuitos. É uma política pública do Ministério da Cultura, que você se inscreve lá e você começa a aprender. Quando você se inscreve lá, você entra em grupos que vão conversar sobre esse assunto, sobre captação de recursos.
Legal.
Quando você entra para um ecossistema como o do escritório, o nosso escritório aqui, você entra também em grupos onde a gente faz rodas de conversa, onde a gente tem grupos para trocar sobre editais, onde a gente se informa sobre isso, tira dúvidas juntos. Quando você passa em determinados tipos de editais, você se envolve em redes daquela área, daquele edital, e você começa a habitar uma rede de pessoas que estão conversando sobre projetos, tirando dúvidas sobre projetos, compartilhando cursos, oficinas, rodas de conversa. Tem muita coisa que você precisa investir para aprender, mas tem muita coisa gratuita também. Então, uma dica que eu deixo aqui, e quem quiser, quem tiver interesse em conversar sobre isso, em tentar se situar de onde você vai começar a aprender, vou deixar até um desafio. Entra lá no Instagram, né, que compartilhou o nosso cartaz, está lá no meu Instagram também, e escreve Fora da Caixa. E aí me manda um recadinho que eu mando dicas, grupos, para você compreender qual é esse lugar de aprendizagem, né? Então, assim, é muito importante isso.
Tá o tempo todo se atualizando e aprendendo como fazer, né? Sair da dependência e ter essa autonomia. Então, ecossistema de aprendizagem. Ela trazendo isso como um pilar na captação de recursos, né? Estar preparado, estar antenado, ter equipe certa e estar também dentro de um ecossistema permanente de aprendizagem, sempre pensando e construindo fora da caixa, é o que a nossa convidada está trazendo como um ponto importante. Então, acessar esses recursos, muitas pessoas acabam deixando de acessar recursos porque acreditam que os editais, por exemplo, né, Sayonara, são para grandes instituições. Quem está muito preparado, quem tem uma mega equipe show, e não necessariamente. De repente você é aquela pessoa que nem tem essa equipe toda, esse aparato, essa questão técnica toda, mas está sabendo das coisas, está dentro de um ecossistema de aprendizado, sabe colocar, sabe apresentar e sabe correr atrás dos recursos, né? Então, não é só para gente grande, empresa grande, não, que os editais estão aí a serviço.
De jeito nenhum. E aí eu quero dar algumas dicas.
Ótimo.
Quando você encontrar o edital, tem dois itens muito importantes para você ler. Um item que geralmente vem assim com o título: quem pode se inscrever? O outro item é documentos obrigatórios. Então, lê essas duas coisas. Ah, tem um edital lá, o edital tem 200 páginas, às vezes, quando junta com os anexos, um monte de páginas, você fica tomando algum susto, acha que você não vai conseguir nem ler e você desiste. Não. Lê primeiro, se você viu que o objeto te interessa. Ah, esse edital patrocina feiras de empreendedores da economia criativa. Eu tenho aqui meu artesanato, que gostaria de poder participar de uma feira e ter todas as condições para participar de uma feira. Tem esse recurso aqui que apoia o meu trabalho. Será que eu posso concorrer? Bom, você já sabe que o que é que está patrocinando tem a ver diretamente com a sua área. Porque, por exemplo, eu sou artesã, só trabalho com artesanato. Vou me candidatar a captar um recurso para fazer um filme? Não. Se eu não tiver uma habilidade com audiovisual, com cineclube, você não vai buscar esse edital. Não tem a ver com você, com o que você faz. Mas se o edital tem a ver com o que você faz, está lá, tem a ver com o seu trabalho, abre o edital e procura quem pode se inscrever e quais são os documentos. Sim. Quando você lê isso e você vê, nossa, eu posso me inscrever, eu tenho todos esses documentos, pronto, você já sabe que aquele edital é para você. Então, começa lendo as coisas básicas, que é o objeto, o que é que esse edital financia, quem pode concorrer a ele e quais são os documentos. É o primeiro sim. Depois você vai lendo as outras etapas e tem muitos processos que ensinam você a ir lendo essas etapas para ir conseguindo compreender cada camada da oportunidade do edital que está lá escrito para você concorrer.
Maravilha, gente. Ele já vai fazendo essa seleção natural. Se não é para você, não adianta insistir. Vai dar dor de cabeça e uma pessoa que participa de um edital não cumpre todos os prazos, prestação de conta, que às vezes é muito importante, e acaba depois sendo aquilo que poderia ser uma solução, se voltar a ser um problema. E aí existem oportunidades, né, Senara, para diferentes tipos de perfis. Tem perfis diferentes aí para poder falar. A maioria das pessoas os perfis que pode ser, está aí. Tanto pessoa física, quanto uma empresa, um MEI, microempresa, coletivos culturais, grupos informais, organização da sociedade civil. Então, tudo isso aí tem possibilidade. Não precisa ser uma grande empresa. Agora, precisa estar com a parte documental, que você falou em dia, né? Vai precisar o quê? Dependendo do edital. Declarações. E se não tiver com todos os tributos, taxas em dia, pode ser que não consiga participar, não é verdade?
Com certeza. Geralmente, os editais, de modo geral, eles pedem as certidões básicas para conferir se você tem alguma dívida junto ao governo federal, governo estadual e ao governo municipal. Às vezes, você acha que não tem dívida nenhuma, mas quando viu, tem um problema lá no IPTU e prendeu sua certidão negativa municipal. Então, você tem que ter o seu CNPJ, se você for captar um recurso via MEI ou via CPF, então você precisa lá da sua inscrição do seu CPF e de sua certidão que seu CPF está ok, né? Precisa de comprovante de residência, mas isso para quem não tem também, dá para fazer uma declaração. Alguns editais pedem para você comprovar que você está pelo menos 2 anos, 3 anos morando naquele lugar. Isso varia de edital para edital. Mas, de modo geral, você tem que ter o checklist das suas certidões. E quem é MEI vai precisar do CNPJ, do cartão do CCMEI e também das certidões básicas, a federal, a estadual, a municipal, a certidão do FGTS e a certidão trabalhista. Geralmente é esse pacote de 5 certidões que quase todos os editais pedem. Isso pode variar de edital para edital, porque a origem dos editais pode mudar. Mas do ponto de vista geral, essas são as básicas.
Nossa, então isso aí é dever de casa, né? Ficar olhando direitinho como é que estão essas certidões. Isso tem coisa a pagar. Às vezes o nome está lá na dívida ativa e se achando que não está devendo nada. E aí, cada edital, como você falou, é um edital, porque vai ter esses níveis também, né? Dos editais. Pode ser, esse edital é só para aqui, para o município, tá? Esse é um edital que está aberto para todo o estado da Bahia. Esse é um edital federal, né? Que vem do governo federal nacional. Fala um pouco disso, que tem que ficar atento, que não é só aqui. Às vezes a gente está olhando só para o nosso quadrado, ah, mas eu só vou participar de editais aqui de Salvador. De repente, não. É um tipo de edital onde você, de onde quer que esteja, pode fazer a entrega. Pode existir isso?
Pode, sim. É, esse assunto é bem grande, a gente poderia passar o dia todo aqui só falando dessa pergunta, porque existem muitas possibilidades, mas eu quero deixar alguns exemplos muito práticos de oportunidades, inclusive, que estão acontecendo agora, nesse momento.
Uau, traz tudo. Para quem está ao vivo aqui com a gente nessa Cardeal, já para você que talvez possa estar acompanhando, ouvindo essa entrevista numa reprise, vai procurar, claro, no momento que você estiver ouvindo, quais são os editais que estão abertos no momento em que você tiver acesso a esse conteúdo. Pode dizer, Sayonara.
Vamos lá. Nesse momento, a gente tem, e aí é uma política contínua, oportunidades como da Lei Rouanet, que quase ninguém consegue compreender como funciona e acha que é uma coisa muito distante, mas não deveria ser. Porque a Lei Rouanet é uma plataforma que você envia o seu projeto e que você quase sempre, se você fizer tudo direitinho, você aprova seu projeto e você tem uma autorização de captação de recursos com empresários através do imposto. Muitas vezes é muito difícil acessar esse recurso quando você pensa em grandes recursos. Mas você pode pleitear 50 mil reais, 100 mil reais para estruturar melhor o seu trabalho. E, por exemplo, você pode pleitear como CPF e você pode pleitear como MEI. Por exemplo, o valor limite do MEI na Rouanet é 1,5 milhão. Sendo que, aí alguém pode perguntar, mas como assim? Se o limite do MEI é 81 mil, como é que eu posso captar 1,5 milhão pela Rouanet? Porque o dinheiro não vai para a conta do seu CNPJ. O dinheiro fica numa conta no banco do Ministério e você só vem para a sua conta a remuneração que vai para você. Então, os pagamentos são feitos pelo banco. Você não tem notificado lá na sua conta bancária 1,5 milhão, por exemplo, né? Ou 100 mil, 200 mil, quanto isso vai gerar para você. O fato é que se você acessa um canal de diálogo com empresários, mas não precisa ser só empresários, pode ser cidadãos, pessoa física que paga imposto de forma detalhada, ele pode fazer uma doação do imposto que ele pagaria para a União para o seu projeto. Então, às vezes, é ali 3 mil reais, 5 mil reais de um, de outro, de uma rede de amigos, de donos de farmácia, de dono de mercadinho, de comércio local, que você vai fazer uma campanha para ter diversas doações para poder patrocinar o seu projeto e você conseguir um avanço maior no seu trabalho ali. Tem muito empreendedor que tem muita configuração com a área da cultura, seja em linguagens artísticas diversas, seja na própria economia criativa. Então, nesse momento também, a gente está tendo muitos projetos de economia, muitas oportunidades na área de economia criativa que vão aumentar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar de oportunidade é em relação à política nacional Aldir Blanc, que ela é uma política permanente. Nós esperamos que o resultado da próxima eleição não mude isso. E o fato é que a gente tem ciclos contínuos de recursos estaduais e municipais que vêm do governo federal para abrir editais em que a maioria desses editais, MEI, pode concorrer, CPF pode concorrer. Eu falo a maioria porque tem uma quantidade de editais que não pode. Tem uma quantidade de editais que é para organizações da sociedade civil com CNPJ, tem uma quantidade de editais que exige também que tenha uma quantidade de tempo já de abertura desse CNPJ, que é de uma associação, que é de uma organização cultural e que não é de MEI. Então, mas eu posso chutar aqui que 70% dos projetos pode MEI concorrer. Então, inclusive, um dos últimos que saiu esse ano foi para impulsionamento de carreira. Então, quando a gente vê um contexto assim, muitas vezes tem várias pessoas que não se inscrevem porque acham que não é para você, mas está lá escrito que é. Então, fiquem atentos, o segundo ciclo da PNAB já aconteceu, né? Já saiu o resultado, mas vem aí o terceiro ciclo, a gente tem uma expectativa que possa sair até o final do ano, mas se não sair, é no início do próximo ano que sai. E o momento de se preparar para o edital não é quando o edital sai, é antes.
Pois é.
Porque na maioria das vezes, não dá tempo para quem não está preparado fazer tudo durante a inscrição de um edital, que geralmente dura 30 dias.
Sim.
Então, se organize antes, se você quer concorrer a editais como esses que eu estou colocando aqui. Se organize antes para preparar o seu pré-projeto, para preparar o seu portfólio, que é um assunto importantíssimo para a captação, você ter um bom portfólio, ter uma boa rede social que comunica bem o seu trabalho, também conta muitos pontos. Então, se prepare antes, encontre a sua equipe antes, para na hora que a oportunidade chegar, você já está bem encaminhado para poder ir ao encontro dessa oportunidade. Em relação ao que eu falei antes da Lei Rouanet, ela fica aberta a instrução normativa de fevereiro a outubro todo ano. Depois que você manda, geralmente é um prazo de uns 2 meses para você ter o resultado e ter lá o certificado para captação de recursos.
Gente, olha só, então tá aí, né, essas oportunidades, você trouxe algumas coisas bem práticas, lei de economia solidária, que vai, a economia criativa, perdão, que vai ter abertura aí, tá tendo muita coisa, pode ter mais, a Lei Rouanet, a Audi Blanc também, e todo esse ciclo aí de editais. Agora está preparado, está com tudo ok, sua equipe em dia, sua documentação também. Porque tudo isso que a gente está falando, esse dinheiro que vai chegar, ele é consequência de um trabalho que você tem que gera valor, não é isso? Um trabalho estruturado e que está ali alinhado com o propósito. Você sabe o que é que você tem a oferecer. No momento que a oportunidade chega, você casa. Olha aquilo que você faz e, de repente, pode fazer até alguma adaptação, não é isso? Para poder concorrer. E, sabendo qual é a ideia que você tem, o que é que você quer propor, esses ajustes podem ser feitos para que você esteja apto a, e apta também a concorrer. Agora, muitas vezes...
Diga. Eu acho que eu queria também fazer uma diferenciação de tipos de editais.
Ótimo.
Porque eu acho que isso é bem importante de você raciocinar, das pessoas raciocinarem sobre oportunidades. Esses editais que eu estou falando aqui, por exemplo, que eu acabei de falar, são geralmente editais para você pegar um recurso e desenvolver um trabalho.
Tá.
Mas existem outras modalidades. Por exemplo, existem projetos pelo Estado da Bahia, pela FAPESB, que é para incentivar a inovação. Protótipos de trabalho, muitas vezes tem editais só para mulheres, ou seja, a pessoa recebe um recurso semente para poder implementar melhor uma solução tecnológica ou um produto ali que tem uma inovação que pode mudar um ecossistema financeiro de uma comunidade. Então, existem editais que é para capital semente, existem editais na área da filantropia também, que envolve coletivos culturais ou coletivos sociais, em que você recebe ali para poder beneficiar o desenvolvimento da sua comunidade. Existem recursos também que são prêmios para premiar determinada trajetória cultural. Então, além de existir editais que é para você pegar um recurso e desenvolver uma atividade, existe também para ser um investimento no início do seu trabalho. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que acham que eu preciso ter não sei quantos anos de maturidade ou de experiência para captar recurso. Não, existem editais que é para quem nunca captou recurso, para quem tem um negócio semente que tem até poucos anos e que precisa de apoio para desenvolver isso. Então, ficar atento a isso para a gente não ficar com uma crença limitante de que é só quem já capta, quem já é grande, quem já tem um trabalho estruturado que pode. Não, existem editais para o pequeno também.
editais que têm exatamente esse perfil de alcançar você que está começando e que está precisando de uma verba para estruturar o seu negócio do ponto de vista das pessoas, contratação de mão de obra ou de equipamentos, né, tecnologia para trazer para o seu negócio, o instrumental que você precisa, aquele capital semente, né, que você vai começar. Por exemplo, poxa, eu sou uma boleira, né, uma doceira, faço doces maravilhosos. Agora eu quero ter meu negócio, está todo mundo dizendo que tudo que eu faço é maravilhoso, que eu vou resolver montar um negócio sobre isso, abrir minha empresa. Cadê as panelas, né? Cadê o fogão? Para fazer esses doces, eu compro como, vou lá, edital, eu vejo se não tem um edital aí aberto, exatamente para dar esse capital inicial, esse semente, para comprar a estrutura básica. Aí você diz lá, meu projeto é esse, quero fazer isso, estou precisando disso e disso. Pronto, já foi. De repente, o edital vai te contemplar. Agora, uma coisa que eu queria dizer, estamos com os minutos quase finais, tem muita coisa digital, já vi que a gente vai ter que convidar ela de novo para a gente trazer outros detalhes, mas eu acho que uma coisa muito importante é não sair pegando qualquer edital. Como que a gente pode alinhar coerência, propósito, né, com o financiamento? Porque senão eu vou querer pegar tudo, abraçar o mundo, porque não é só sobre o dinheiro, sobre ter o dinheiro. Pode estar correndo o risco também de ter que fazer tanta adaptação para caber na caixa daquele edital, você acaba até perdendo a sua essência, né? Queria que você falasse um pouco disso.
Com certeza. E esse é um grande risco que eu gosto de chamar da tirania do dinheiro.
Opa!
Que é um processo em que a gente se adapta tanto que a gente já não sabe mais quem é o nosso trabalho de forma genuína. Por isso que aqui no escritório eu defendo que gestão e captação precisa estar muito juntinho. Gestão vem antes da captação. A vida do empreendedor ou do projeto ou da organização, ela é antes do edital. Ela é durante o edital e ela é depois do edital. Então, se a gente não se relaciona com o tempo das coisas, com a identidade do trabalho e com o planejamento, que não é o planejamento do edital, é o planejamento do meu trabalho e que situa qual é o tipo de oportunidade que você consegue acessar e que você quer acessar. Então, recentemente, essa semana, inclusive, eu estava numa assessoria e o cliente me disse assim: eu não quero cumprir essas exigências desse financiador, porque essas exigências vão estar indo ao encontro da política da minha organização. Então, esse tipo de financiador aqui eu não quero, Sayonara, eu vou nesse sentido. E aí ele foi me contar qual é o tipo de financiamento que ele quer acessar, que não desmonta uma organização básica que ele já fez com a equipe dele. E isso revela uma maturidade absurda, porque não é qualquer dinheiro, não pode ser qualquer burocracia que a gente aceite, e a gente tem que estar topando cumprir uma burocracia que a gente consiga, porque senão o dinheiro chega e ele faz um retrocesso. Ele cria um grande problema, muitas vezes burocrático, às vezes ele cria um problema de equipe, e aí o dinheiro que era para construir e expandir, destrói e muitas vezes acaba com um grupo, com um trabalho, com uma organização. Eu acompanho algumas organizações que não souberam. Você está aí?
Opa. Sim, então sim.
Algumas organizações que não souberam conciliar gestão e captação e que entraram num processo de inadimplência e estão aí há anos com um processo jurídico acontecendo, com desentendimentos que aconteceu na equipe por conta das escolhas que foram feitas. Então, muito cuidado, não precisa ficar com medo, não é um bicho papão, mas é aquilo que a gente foi falando durante essa conversa. Tem uma parte que é assumir um ecossistema de aprendizagem, para ser seguro também, você saber o que você está fazendo, como você está fazendo, e as assessorias como a minha, por exemplo, devem ser coisas temporárias, até você aprender o processo e andar com as suas próprias pernas. Mas enquanto você não tem a segurança do que você está fazendo, se informe, busque assessoria, busque parceiros que têm experiência, para que você também não entre em determinadas roubadas ou entre achando que é uma coisa e é outra. É muito importante saber qual é o tipo de oportunidade que você banca e conseguir seguir com segurança nas escolhas que você está fazendo.
Exatamente. Então, isso aí é a maturidade, aquilo que você trouxe, né, do exemplo daquele empreendedor. Olha, esse recurso, esse carimbo aí desse valor, com essas marcações aí, não me interessa, porque isso vai desmontar o meu propósito, minha ideia de projeto. Aí alguém poderia dizer, gente, no tempo de hoje, recusar dinheiro, não dá, né? A pessoa que é doida, não, não é. Ela tem, sabe onde ela está, para onde ela está caminhando, o propósito tem clareza. Isso é ter maturidade, que adianta querer abraçar o mundo, fazer as adaptações e, de repente, estar num lugar onde não é o ideal para a sua empresa, não é o mais confortável e não é o que vai te trazer segurança. E está pronta para essa captação, está tudo ok, a empresa está bem organizada, está com tudo em dia, vai conseguir fazer as entregas nos prazos, vai conseguir fazer um bom também orçamento, enfim, fazer também depois toda a parte de relatório, de entrega. É maturidade. Edital não é um bicho de sete cabeças, como você falou, é para todo mundo, é para você empreendedor que está me ouvindo agora, que já está estruturado, que já está uma carreira sólida, uma estrada sólida, mas é para também quem está começando para fazer. Então é isso. Hoje a gente fica por aqui, mas já quero que você volte para a gente trazer outros temas ligados a edital, e assim que tivermos editais também abertos, quem sabe falar especificamente de cada um, da Lei Rouanet e das oportunidades para os empresários. A gente agradece muito a sua presença aqui. 30 segundinhos para a sua mensagem final.
Muito obrigada também. Quero deixar o aviso que o Petrobras Cultural está aberto, é um edital importantíssimo, até 27 de julho, é o maior edital para a cultura que nós temos no país, está aberto. Agradeço.
Esse Itaú Cultural, desculpa, também ouvi alguma coisa do Itaú que tem...
O Itaú eu não sei, mas o Petrobras Cultural está. Agradeço muito, Patrícia, agradeço aos ouvintes que estão por aqui. Fico à disposição, quero voltar... E quem quiser me seguir lá na rede social é escritório_projetos, é a página do Escritório de Projetos Esmeralda. Estou à disposição para a gente continuar trocando com oficinas, com bate-papos, com assessorias. Estou por aqui.
Massa, gente. Escritório_projetos. Aí tudo que você precisa de taxa, captação, estrutura. Não são mais de 2 décadas já aí trabalhando com esse processo, habilitadíssima para estar conduzindo você. E claro, queremos você de volta para mais um papo aqui no Fora da Caixa. Captação de recursos, estamos ligados nisso e queremos deixar você antenado também. Obrigada, gente. Até a próxima, até um próximo encontro aqui no seu, no nosso programa Fora da Caixa. Até mais.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo. Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no nosso programa Fora da Caixa de hoje, falando para você, empreendedora, empreendedora, que quer captar recursos e que quer saber como você faz isso. Thank you.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2:09 na Bahia, hoje é terça-feira, 14 de julho de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira,
profissão repórter.
Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa.
Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Ah, lá de gato.
Alô, alô, minha gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial. Tudo bem com você? Olha só, você pode se conectar conosco através do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344, ou através dos nossos canais no Instagram, isso mesmo, @cardealfm, onde você confere os bastidores aqui da emissora e toda a nossa programação diária, e também @balaiodegatoprograma, onde você acompanha as delícias que aparecem por aqui, as nossas convidadas e os nossos convidados que desfilam por aqui pelo Balaio de Gato nas nossas rodas mágicas diariamente, trazendo insights e fazendo a gente pensar cada vez mais amplo, cada vez mais fora da nossa caixa, da nossa prateleirinha. Muito bom, viu, ter a sua companhia, agradecendo desde já você que nos leva no carro de aplicativo, no táxi, no buzu, no metrô, na bike, caminhando pelas ruas de Salvador, em casa. Que delícia estar na sua escuta, que delícia estar dentro do seu coração. A tarde de hoje aqui em Salvador, Bahia, Brasil, tá chuvosa. Começou com uma chuvinha fina, tá parecendo que vai dar uma engrossada, mas como Salvador é inesperada, tudo pode acontecer dentro de um mesmo dia. Falando do clima, vai que chega um sol, vai que o sol aqui no programa Balaio de Gato a gente garante com certeza, porque hoje o bate-papo vai ser solar. A gente vai falar sobre música, sobre história de vida com uma cantora da novíssima geração da música feita aqui na Bahia. É o Balaio de Gato chegando e pedindo licença para entrar, sobretudo, no seu coração. Olha só, eu vou te dizer com quem eu vou conversar. Ela vem direto de Riachão do Jacuípe. Isso mesmo, ela nasceu lá, ela vai me contar se é isso mesmo ou não. Eu tô falando da cantora Julinha, que celebra o sertão baiano com o álbum A Pro Mar. E esse A Pro Mar foi dividido entre 1 e 2, que o 2 ela vai falar pra gente agora, que é o capítulo final desse álbum de estreia. A cantora e compositora, nascida no dia de São João, transforma memórias do interior baiano em um trabalho autoral atravessado pelo forró, pelo baião e pelo aboio. Ela é natural de Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia, nascida no dia 24 de junho, dia de São João. Julinha constrói em A Pro Mar 2 uma obra que dialoga diretamente com as tradições populares. O trabalho percorre sonoridades como forró, baião, aboio, vaqueiro e elementos do samba de roda sertanejo, estabelecendo uma ponte entre passado e presente. E eu já dou logo as boas-vindas para Julinha. Tudo bem com você, querida? Seja bem-vinda.
Boa tarde, fã. Boa tarde, ouvintes. Uma alegria estar aqui.
Alegria para nós ter você aqui, que vamos garantir essa hora de conversa boa e de muita música também. Eu queria começar já perguntando para você essa história de Riachão do Jacuípe. Eu conheço o Riachão do Jacuípe.
Sério?
Sério. Meu pai teve uma fazenda lá em Riachão, na época que eu era muito criança. Eu lembro do sertão, do calor que fazia ali, né? Meu pai chamava de calor da vaquejada. É um calor da vaquejada isso aqui.
É o calor da poeira.
Não é, menina? E mais tarde, eu conheci, tive a alegria de conhecer Del Feliz, que é conterrâneo. Sim, seu e que é de lá. E que conta histórias tão bonitas de Riachão. Eu não sei se você já teve a alegria de conversar com ele. Ele conta da varinha mágica, não é? Que era um graveto de árvore que ele andava com ela, acreditando que aquele graveto faria transformações na vida dele. E de fato fez.
De fato
fez. Então é muito bonito ouvir a história dele, que é de uma geração a mais que a sua, que vai na frente da sua abrindo caminhos. E agora conhecer você e saber por quê, né, a música. Quando que essa música chega na sua vida, você sendo uma garota nascida lá no sertão baiano, por que a escolha de trabalhar e de ter a música como ofício?
Nossa, você falou tantas coisas, vieram vários insights na minha cabeça do que falar. Você falou de Del aí, Del é um querido, já participei de um show dele no Festival de Forró lá em Riachão.
Sim.
Que é um festival que traz essa coisa da cultura nordestina, do forró. Riachão é uma cidade de muitos artistas, de muitos movimentos culturais, de samba de roda, de forró, de vaquejada, de aboio. Eu considero a minha cidade uma cidade muito rica culturalmente e acredito que as pessoas de lá têm referências muito boas. E eu acredito que ser artista não foi nenhuma escolha, foi uma aceitação, assim, na minha vida. Eu acho que eu sempre gostei muito de música, eu sempre gostei muito de tudo que fosse de criar, fosse desenhar, fosse escrever, fosse cantar. E aí eu não sabia qual dessas artes que seria minha, mas aí eu descobri que ia ser música. No momento da minha vida ali, perto dos meus 11 anos, a minha mãe me colocou na aula de violão, né?
Uhum.
E aí eu fiz ali uns 2, 3 meses de aula de violão e depois fui ali, comendo revistinha de cifra.
Cifra. Você foi aprendendo com a aula e com você mesmo em casa ali no...
E meu pai também tocava um pouquinho, eu tava sempre ali observando. Aquela coisa da gente, o que a gente escuta em casa fica pra sempre dentro da gente,
dúvida,
né?
Sem dúvida.
E aí, a partir dali, eu comecei a aprender a tocar o violão. Algum tempo depois eu ganhei um cavaquinho. Aí eu tava sempre ali, fominha de instrumento, sabe? Quero aprender o pandeiro.
Mas isso ainda lá em Riachão?
Ainda em Riachão.
Você ficou em Riachão até quando?
Eu vivi em Riachão até os meus 18 anos.
Hoje você tem quantos?
Hoje eu tenho... Quantos mesmo? 31.
31 anos, com cara de 18 ainda, né?
Glória a Deus.
Pra quem não tá assistindo pelo YouTube, você pode entender mais ou menos a imagem da nossa querida Julinha. Ela é branca, pele branca, cabelos castanhos cacheados. Ela tá vestindo uma camisa marrom, segurando o seu violão, um colar preto no pescoço. E realmente a sua feição é de uma menina muito jovem para 31 anos. O que não interfere em absolutamente nada. É apenas um comentário tolo dessa apresentadora. Mas você vive lá, então, em Riachão até 18. Ele te constitui demais, não é?
Exatamente, nossa, e assim, eu tenho uma relação com o Riachão, que é uma relação ali com o rural, né? Minha família, por parte de mãe, o meu avô vivia na roça, então aquela coisa de todo final de semana, das férias estar na roça, então eu convivi muito com essa realidade do homem do campo, sim, da mulher do campo, da coisa do trato com os animais, da natureza, do ciclo da caatinga, da espera da chuva. Então, é um repertório que eu tenho de vivência ali com os meus mais velhos, uhum, e que, de certa forma, fez esse alicerce eu considero esse álbum que eu lancei agora um alicerce para o que eu sou e para a arte que eu defendo, para a arte que eu quero colocar no mundo. Então, essas letras, essa sonoridade vem muito desse lugar de origem.
Sim.
Eu acho que foi, não sei se uma escolha, mas faz muito sentido hoje, me parece muito coerente o álbum diante do que eu sou primeiramente, uhum, as coisas que eu não devo nunca esquecer, o lugar de onde eu vim, as minhas,
claro,
pessoas.
A raiz, né? A gente vai falar daqui a pouco do Aprumar e dessa divisão de Aprumar 1, Aprumar 2 e da produção, que eu sei que dentro da produção musical do disco tem Jaume, que é um querido, que já veio aqui ao Balaio de Gato, de uma generosidade, de uma elegância. Ele é fã de Carlinhos Brown, né?
Demais.
Eu perguntei pra ele, você já conseguiu encontrar com o Brown? Você já conseguiu cantar? Porque ali merece demais muito ter essa troca, que vai ser super frutífera para ambos, né? Eu acho que Jaume é de uma elegância musical muito grande também, pessoal, e um beijo para ele. Então, daqui a pouco a gente fala sobre o Aprumar, mas eu quero antes explorar um pouco mais essa história, porque eu acredito que a gente aqui, quando senta nesse Balaio de Gato e vai conversar, é tanta gente que nos ouve e que abre caixinhas. Às vezes você acorda num dia e a gente acorda cada dia de um jeito, né? Tem dias que a gente acorda apostando que aquele dia é o nosso Réveillon, e no dia seguinte a gente diz, poxa, mas não foi, agora eu tô sem motivação. E aí você vê a história de uma menina que vem de Riachão, do Jacuípe, né, do sertão baiano, para Salvador. Então vamos explorar um pouco mais essa origem. Você não tinha música na sua casa ou seu pai tocava ali apenas por gosto, por hobby, em casa?
Meu pai, ele é artista plástico.
Tá.
Então ele sempre foi uma pessoa muito que não necessariamente era músico, mas que tinha esse valor da música dentro de casa.
Sim.
Que observava muito a cultura popular do que acontecia. Meu pai sempre me levava pra ver samba de roda, me levava pra ver festival de sanfoneiro. Eu via no olhar dele um valor pra aquelas manifestações. Então, para além disso, meu pai tocava violão. Logo quando eu nasci ali, 1, 2 anos, quer dizer, eu não tenho certeza da idade, né? Mas quando eu era muito pequena, eu via muito ele tocar violão.
Uhum.
E esse violão era um violão emprestado. E aí, depois de um tempo, eu falei, minha mãe, meu pai tocava violão, cadê o violão? Ela tive que devolver, minha filha. Aí chegou assim, aniversário dele, ela falou, vamos dar o quê pra seu pai? Eu falei, vamos dar um violão.
Claro.
Já interessada, né?
Uhum.
Ali eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Eu lembro que a gente foi na rua, numa única loja que vendia violão, na Niratel, não lembro até hoje. E a gente comprou esse violão, entreguei pra ele, fiquei animada, ele tocou. E aí, a partir dali, eu tava ali sempre bulindo, né? E ele tentando me ensinar uma coisinha ou outra, mas não dava muito certo. Aí, quando chegou ali nos meus 11 anos, foi que minha mãe me levou até Romeu, que era professor de violão.
E aí as coisas começam, né?
E ali as coisas começam, assim.
Você lembra, e aí já sou eu querendo que você mostre pra gente um pouquinho daquilo lá de trás, da primeira música que você conseguiu tocar no violão e que faz sentido pra você até hoje, pra gente ouvir aqui uma palhinha?
A primeira música que eu aprendi a tocar no violão.
Uma delas, né?
Eu lembro que a primeira música que eu aprendi foi Amor, I Love You, Amor, I Love You, uh-huh, com a Marisa Monte, que tinha numa revistinha do meu pai. E aí eu ficava ali, vendo os acordes, né, botando os dedinhos. E levei pra aula e falei, Romeu, eu quero aprender essa música aqui, que eu comecei, mas não consegui avançar. E aí, eu não sei se eu lembro como toca, mas posso tentar.
Julinha aqui com a gente hoje no Balaio de Gato.
Deixa eu dizer, ficou alto o tom, peraí. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. E isso me acalma, me acolhe a alma, e isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração, para
passei no tempo, ame aí nas horas mais do que posso a paixão.
Que uma coisa linda, gente. Que delícia. A gente tem um auditório aqui que ele aparece só depois que canta. Aí quando a cantora canta, aí o auditório surge, entendeu?
Legal,
então,
gostei, obrigada.
a nossa plateia, que delícia. Agora sim, quando você então chega e decide que vai vir para Salvador, provavelmente por conta de faculdade, é isso?
Eu formei ali, fiz o meu ensino médio, e aí aquela coisa, vamos estudar, vamos aprender. E aí, meu pai, o que você vai fazer? O que é que você quer? Eu falei, eu quero ser publicitário, eu quero fazer campanha de televisão.
Tá.
Quero fazer filme, escrever roteiro, quero criar personagem. Queria, de certa forma, criar, né?
Você já compunha? A essa época, você também compõe?
Nessa época, eu fazia algumas musiquinhas mais bobinhas, assim, mas ainda não... Não lembro uma música dessa época que eu posso dizer que foi dessa época, assim. Eu acho que... Acho que não.
Porque o trabalho do publicitário tem muito a ver, e a gente estava conversando no off, você falando que trabalha como redatora também,
sim,
né? E o trabalho do publicitário tem muito a ver com a escrita, né? A gente, quando vai para a área de comunicação, e eu também sou publicitária de formação, assim como Julinha, mas não atuei.
Minha colega.
Então, quando a gente vai para a publicidade, ou quando a gente escolhe a comunicação, o jornalismo, enfim, a gente tem como premissa que a escrita vai fazer parte da nossa vida de alguma maneira, né?
Com certeza.
Então, assim, a composição de alguma forma chega para você ali na adolescência ou um pouco depois?
Então, eu ainda não fazia música, mas eu já era poeta. Eu já tinha o meu blogzinho,
entendi,
lá, junto com uma amiga, Ilza Natália, minha grande amiga até hoje.
Uhum.
É jornalista, inclusive.
Tá aqui ela?
Ela mora aqui em Salvador.
Mora aqui.
É Ilza Cordeiro.
Ah, sim.
Conhece?
Sim, de nome, sim.
Ilzinha foi minha colega da vida inteira no Riachão.
Que maravilha.
E a gente se retroalimentava ali na coisa da leitura, na coisa,
sim,
da escrita. E a gente tinha um blog, que o nome era Random, que a gente escrevia os nossos poemas adolescentes. Mas que, eu te digo, foi a minha primeira escola de escrita, foi esse blog, que poucas pessoas liam, né?
Sim.
Mas era onde eu exercitava essa minha semântica e essa minha escrita.
Como é que foi chegar em Salvador? Aí a gente está falando, claro, de uma menina que vem de Riachão do Jacuípe, com 18 anos, como tantas e tantas jovens, né? Quanto tantos meninos vieram para estudar, isso desde sempre, né? Nessa fase que você faz lá seus 18 anos e que vem ou vai para o exército, ou vai para a universidade, enfim, os motivos variam, mas chega-se na capital. E aí, como é que é para você, que vem com tantos valores enraizados de um interior, e de um interior como o Riachão, né? Chegar na capital?
Nossa, eu não vou te dizer assim, obviamente, tive os meus privilégios e as minhas facilidades, né? Pude vir para Salvador estudar, isso é uma coisa,
claro,
maravilhosa. Mas, assim, muito difícil me acostumar. Eu te confesso que nos primeiros ali, 3 anos eu ia para a faculdade e voltava para casa. Não consegui fazer muitos amigos, assim, naquela época. Mas ao mesmo tempo me dava muito bem com todo,
sim,
mundo da faculdade. Mas tinha aquela coisa, meu apelido na faculdade era Riachão, como grande parte dos jacuipenses chegam em Salvador e aí o apelido vira Riachão.
Uhum.
Eu não achava ruim, não. Eu gostava, porque eu gostava do Riachão.
Até porque ele remete a Riachão. E a Riachão, nosso querido cronista musical,
né,
que era morador aqui do bairro do Garcia. Eu sempre abro o programa falando de Riachão, desse menino que não envelheceu nunca, né? Tinha uma alma de criança. E que foi um homem tão importante pro nosso samba, pra nossa música. Então, de alguma forma, também te remetia pra esse lugar, né?
Eu sou uma grande fã de Riachão.
Pois é. E aí você era conhecida como Riachão.
Riachão, não sei o quê. Aí, nessa coisa de vir pra Salvador, eu acho engraçado que hoje meu nome artístico é Julinha, né?
Tá.
Mas no Riachão não era Julinha. Ninguém nunca me chamou de Julinha no Riachão.
Seu nome é?
Meu nome é Júlia.
Júlia.
E aí eu cheguei aqui e as pessoas passaram a me chamar de Julinha. Julinha, Julinha. E eu peguei pra mim. Eu fiz assim, nossa, eu acho que eu me chamo Julinha. Eu acho que bate no lugar de uma performance de ser amiga das pessoas,
sim,
né? Eu acho que essa minha artista Julinha, ela é do público, ela é das pessoas, então acho que...
Julinha é muito lindo, né? E tem essa coisa da doçura, que aí a gente,
sim,
tá falando de uma forma muito genérica, porque quando a gente olha para outra pessoa, a gente não tem como entrar na alma dela, mas a gente pode falar que à primeira vista você transmite uma certa ternura pro mundo, e eu acho que o Julinha tem muito
abraçou
a ver, né?
Isso,
abraçou,
né,
demais esse primeiro essa primeira impressão.
Eu falei com uma amiga minha, Desirê, meu amor. Falei, amiga, eu tô precisando escolher meu nome artístico aqui, porque eu decidi que eu vou ser cantora e eu vou começar a lançar coisa. E ela, tá, vamos fazer uma numerologia. Você quer Júlia Carvalho e Julinha, né? Ela fez lá e fez amiga Julinha. Pode fazer.
É linda, Julinha, adorei.
Aí eu falei, Amelinha, ó que linda.
Não é?
Nossa, eu amo o nome de Amelinha. Exatamente. Vai ser no diminutivo e eu vou ser grandona.
Vai ser grandona, estrelável, Maria. Quando é então que você decide? Você entra pra faculdade ali, tem toda, né, a vida mesmo acadêmica de universidade. Quando é que a música toma conta e preenche espaços para você dizer isso, por exemplo, para Desirê, para sua amiga, eu vou virar cantora?
Então, eu me formei, né, na Unifax em publicidade em 2016. Tá. E eu falei, eu quero entrar na UFBA, eu quero ser uma estudante da UFBA. Quero viver essa experiência e eu vou fazer música. E aí, ali, eu comecei a tentar passar no vestibular da Emus.
Uhum.
E aí, comecei a estudar música para entrar na faculdade. E fez assim, não, eu tenho... Até aqui, eu aprendi muita coisa sozinha.
Uhum.
Então, acho que eu tenho um repertório para poder chegar lá e cantar e ser aprovada, né, no vestibular. Não fui. Mas depois eu tentei mais duas vezes e consegui entrar na
Que maravilha! E hoje você já é formada por lá também?
Sou nada, não. Eu tive que trancar um tempo aí por conta da publicidade, né?
Sim, sim.
Porque a gente não... Às vezes a gente precisa ficar o tempo inteiro na agência, né?
É, e precisa isso. Também pagar boleto,
pagar
na
os
vida,
boletos.
Né? A gente precisa.
Você fala trabalhar pra pagar música, né? Que
é...
não tá se pagando ainda.
Infelizmente, que é outra bandeira que o Balaio de Gato insiste aqui, a gente tem que ter dignidade pro artista independente, sobretudo, né? E aí eu me incluo nisso, a gente não pode viver tendo que ter outros planos, A, B, C, D, até o Z, porque a arte não é suficiente. A arte tem que ser suficiente, porque a arte é a vida, né? O que faz sentido pra gente é o nosso propósito.
Assim.
E aí você vai, então, para a Universidade Federal.
Sim.
E entra para a Escola de Música.
Entrei para a Escola de Música em 2018.
Tá.
E aí foi um lugar que fiz e ainda faço muitos amigos, porque eu voltei agora para tentar terminar. Vou conseguir.
Vai conseguir.
Está pertinho. E foi um lugar que aprendi e continuo aprendendo muito com os professores, com os meus colegas, que é isso. Eu acho muito interessante de você entrar numa universidade para cursar arte, é porque todo mundo chega ali com repertório de vida, de arte. Então, você não aprende só o que é técnico, você não aprende só a partitura, você aprende sobre linguagem de diversas formas, sobre as pessoas com quem a pessoa está tocando violão com você, tocando baixo.